Então vamos começar por aqui. Jesus tinha uma fé. Vejam bem, ele tinha uma convicção de que ele não era do mundo. Entendeu? Ele tinha uma convicção com ele que ele não era do mundo, que ele apenas estava no mundo. Que ele tinha vindo ao mundo, mas ele não era do mundo. E ele tinha essa convicção, essa fé. E ele quer, nós vamos ler daqui para frente, ele quer isso para nós também. Que nós também creiamos que nós não somos do mundo. Que nós também estamos no mundo, mas nós também não somos do mundo. Nós somos cidadãos dos céus, membros da família de Deus. Nós estamos no mundo e o mundo nos odeia e o mundo nos persegue e o mundo se torna um lugar difícil para nós, tudo por quê? Porque nós não somos do mundo. Então, nós ficamos muitas vezes passando por dificuldade, passando por lutas, tribulações e etc., enfermidades. Passamos por várias tentações. E a maioria dessas coisas que nós passamos é porque nós estamos no mundo. Porque a gente está no mundo e a gente quer viver a vida que o mundo vive. A gente quer viver a vida que o mundo vive. Amém? E com isso nós não temos, ele fala mais embaixo aqui, ele diz aqui, para que todos sejam um, para que todos tenham a mesma fé, Pai, para que todos sejam um. Então o que nos segura, o que nos guarda, o que nos protege, é essa fé, é essa unidade com Deus. Ele era um com o Pai, ele disse, eu e o Pai somos um. Ele era um com Deus, ele era um com Deus. Tudo que ele pedia a Deus, Deus ajudava, Deus respondia para ele, Deus resolvia o problema dele. Mas nós não acreditamos nisso. Então, por exemplo, nós vamos ver de coisas simples. Coisa simples, por exemplo, você vai matricular o seu filho na escola, você vai, procura a escola, procura o melhor lugar, procura as melhores referências, e você escolhe tudo com os seus olhos, com o seu ponto de vista, com a sua maneira de ser e tal, etc. Aí você vai e coloca ali para estudar o seu filho. Você não perguntou nada para Deus. Você fez o quê? A sua vontade. Você fez a vontade da carne e do seu pensamento. Você fez a vontade da carne e do seu pensamento. Foi do jeito que você achou melhor. A pessoa vai procurar uma casa para alugar. Ela também, se ela tivesse realmente unidade com Deus, fé em Deus, se ela acreditasse em Deus, ela batia o pé e olha, Senhor, eu quero alugar uma casa, mas eu não vou alugar a casa a não ser a casa que o Senhor mostrar, que o Senhor indicar. Jesus não fazia nada sem que antes Deus mostrasse. Sem que antes Deus mostrasse. Eu falo isso para vocês, e me coloco como o mais errado, talvez, de todos. Agora, depois que vem as consequências, depois que vem os problemas, depois que vem a luta, depois que vem... Aí é que nós vamos reconhecer que fizemos uma coisa que não devíamos fazer. Amém? Fizemos o que não devia fazer. E acabamos por pagar um preço alto, Mas depois você vai a Deus e perguntar para Deus. Você tem que recorrer a Deus. Aconteceu poucos dias um caso semelhante. E aí nós tivemos sérios problemas. Eu não vou dizer, né, o nome do santo, não vou dizer o nome do problema, né, não vou dizer o que que é não. Vou dizer a vocês, são as experiências que a gente passa. A gente que está aqui pregando passa por diversas situações, experiências que aprende, faz com que a gente aprenda. Então, passei por uma experiência recente, né, quando uma pessoa toma uma série de decisões sem falar com Deus, sem perguntar para Deus. Aí depois, já com a carruagem andando, a gente resolve pedir a bênção de Deus. Senhor, abençoa. Abençoa o que eu decidi, abençoa o que eu estou fazendo, abençoa, porque se o Senhor não abençoar, como é que vai ser? Aí Deus tem que abençoar uma coisa que às vezes até contra a vontade dEle. Aí entra a misericórdia de Deus, né? A pessoa confia na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é realmente longânimo e tal. Mas vocês não acham que tem limite a bondade de Deus? Vocês não acham que tem limite a longanimidade de Deus? Aí, então, nós fomos orar. Nós fomos orar. E pedir a Deus que Deus tivesse misericórdia, perdoasse. E etc. Aí Deus carimbou o documento, abençoando aquilo que nós havíamos tomado a decisão de fazer sem perguntar para Deus, sem falar nada com Deus, sem dar satisfação para Deus, né? É tudo assim. Vocês concordam comigo, a gente faz... A Escritura diz assim, que a gente estava no mundo sem Deus. Por que que nós estávamos no mundo sem Deus? Porque nós fazíamos as coisas sem Deus. Fazendo a vontade da carne e do pensamento. Ponto, acabou, não tem Deus. Mas quando as coisas não se dão bem, concordam comigo que a gente recorre a Deus? Recorre a Deus. Meu Deus do céu, faz isso. Meu Deus do céu, faz aquilo. Meu Deus, e agora? E agora, Senhor? Né? Tem misericórdia, tem compaixão, tem piedade, tem não sei mais isso, tem mais... Mas é só enquanto melhora, porque depois que melhora... Depois que melhora, volta a fazer tudo do jeito que passa na cabeça. Não é aqui em Efésios, capítulo 2, se não me engano, ou não é Efésios? Presta atenção. E vos vivificou. Quem que ele vivificou? Estando vós mortos em ofensas e pecados. Eu, você. Você pergunta para Deus o que você... Você pergunta, você fica esperando a resposta de Deus. Se Deus não responder, você não faz? Presta atenção. Não é assim? Não. A gente não pergunta para Deus, não. A gente faz as coisas como os outros fazem. Então, será que nós somos aqueles escolhidos por Deus? Pai, eu escolhi esse povo. Pai, eu não escolhi só esses, não, Pai. Eu escolhi também aqueles que por meio da sua palavra hão de crer em mim. Então, a partir do momento que a pessoa crê através da palavra, ele passa a ser também uma pessoa escolhida. Escolhida para quê? Para ser salvo. Escolhida para herdar o reino de Deus. Escolhida para salvar a sua alma. E uma pessoa escolhida para ser abençoada por Deus. Mas como que Deus pode nos abençoar se nós não obedecemos, se nós não damos ouvido? Aí depois vem os problemas. Claro que vem os problemas. Pega aí para você ver. E olha, eu vou dizer para você uma coisa: nem Bíblia você tem, nem Bíblia você importa. Você não quer Deus, não, meu filho. Você não quer saber de Deus, não. E você acha que Deus quer saber de você? Quer? De você que não quer saber de Deus? Deus também não quer saber de você, não. Eu escolhi aqueles que por meio da tua palavra hão de crer em mim. Quem não crer em mim, ó, eu não vou escolher, não. Eu não vou atrapalhar a vida de ninguém, não. Eu não vou atrapalhar a vida de ninguém, não. Amém? Hoje a irmã me contou uma visão interessante. Que uma pessoa, uma alma, nós estamos falando sobre alma, né? Então uma alma chegava lá, vocês sabem onde a alma chegava. Então a alma chegava lá e batia os pés. Quando ela batia os pés no chão, era um lugar, era uma... Imagina aquela lava que chama, aquilo que sai do vulcão? Lava. Bom, de qualquer forma, vocês sabem o que que é. Saía do vulcão, sai do vulcão, né? E forma aquele melado horroroso. Então a alma, quando batia os pés lá, ela pulava para trás, porque aquilo estava pegando fogo. Então ela batia o pé e pulava para trás. Quando ela pulava para trás, ela esbarrava no corpo dela. No corpo. Ela esbarrava no corpo dela. Aí alguém dizia para ela, uai, você está estranhando o quê? Não era assim que você vivia? Você está achando ruim aqui? Você vivia assim. E aí, então, agora só fez piorar um pouco. Então, quem vive aqui sem Deus, quem vive nesse mundo sem Deus, pode esperar o quê desse mundo? Me conta. Você que vive no mundo sem Deus, o que que você pode esperar desse mundo? Eu penso, que uma pessoa que vive sem Deus, ele não tem nada que esperar desse mundo, porque esse mundo não oferece, não vai oferecer para você absolutamente nada, a não ser velhice, cansaço, enfado, doença, enfermidade, problema, luta, guerra e mais outras coisas que podem surgir por aí. É o que o mundo pode oferecer para nós. Agora, Deus nos prometeu coisas melhores. Deus nos prometeu coisas melhores, coisas que nós esperamos. Que seja verdade aquilo que Deus prometeu para nós esperamos. Então nós, aí ele fala de nós. Aí ele fala assim, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós padecemos. Nós, aí está falando de quem? Dessas pessoas que não vivem no mundo sem Deus. São aquelas pessoas que temem a Deus, quer Deus. Jesus disse lá em João 15, se não me engano, 14, ele fala assim, aquele que me ama e aquele que não me ama. Aí cada um tira a sua conclusão. Aquele que me ama e aquele que não me ama. Eu pergunto, você é obrigado a amar a Deus? Quem é obrigado a amar a Deus? Ninguém é obrigado a amar a Deus. Então, Efésios capítulo 2, enquanto um tá na agulha aí, um estiver na agulha, o outro pega, lê, por favor, para a gente andar rápido. Efésios capítulo 2,
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
Então o que é que nós temos no mundo? Nós temos no mundo dois deuses. Nós temos o Deus deste século, Deus que comanda esse mundo, e Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que é Deus. Amém? Que fez um sacrifício para abrir os nossos olhos e mostrar para nós o que é o mundo. Ele veio abrir os nossos olhos, mostrar, olha, o mundo é assim. O mundo é mau, o meu reino não é desse mundo, o mundo, ele é injusto. E a pessoa vai com aquela maior inocência do mundo, enfrentar o mundo, maior inocência do mundo, né? Com aquela maior inocência, enfrentar o mundo. Não pergunta para Deus, não fala com Deus, não consulta a Deus. Jesus fazia assim? Não. Jesus ele não fazia assim. Ele tudo, ele perguntava para Deus. Tudo ele pedia a Deus. Tudo ele queria saber se ele fosse. Ele falou, o filho não faz nada sem que antes o Pai mostre. E nós fazíamos tudo sem perguntar. Eu acho que aí que reside a grande falha. Aí que reside, às vezes, o grande problema nosso. A falta de unidade. Para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Essa falta de unidade. Eu tenho certeza que se nós perguntássemos para Deus antes, Deus ia mostrar para mim a mesma coisa que ele mostraria para o Elmo. Ele ia mostrar para o Elmo a mesma coisa que ele mostraria para o Fernando. Porque ele não tem duas. Ele não é não tem duas palavras, ele não tem dois pensamentos, ele não tem duas justiças, ele não vai mostrar uma coisa para o Elmo, outra para mim, não. A única forma de haver unidade na igreja é se a igreja tivesse unidade com Deus. Pai, como ele falou, assim como nós somos um, assim como eu sou um com o Senhor, eu não faço nada sem perguntar para o Senhor, eu não dou um passo se o Senhor não aprovar. Agora, se o Elias fizesse isso, e eu fizesse isso, e o Elmo fizesse isso, claro que havia unidade entre nós. E não há unidade entre nós. Eu pergunto por quê e vocês vão responder por quê. Por que não há unidade entre nós? Dá o microfone aí. Eu... Por que, Elmo? Não há unidade entre nós.
Para haver unidade, eu deveria ser um com Deus e o Senhor um com Deus.
É, não, mas só responde por que não há unidade.
Ué, porque nós não somos um com Deus.
Vamos ver. Por que não há unidade entre nós?
Eu acho que é o Senhor ora e Deus responde.
Não. Por que não há unidade entre nós?
Acho que é porque cada um faz o que quer, né?
Isso. Que cada um faz o jeito dele. Como é que pode haver unidade? Está resolvido o problema. Amém? E quem sofre com isso?
Nós.
Nós sofremos com isso. Amém? Então, o corpo de Cristo não pode ser dividido. O corpo de Cristo é um. É um. O povo de Deus é um. Mas para que haja essa unidade, teríamos que fazer todos nós a vontade de Deus. Todos nós. E não é difícil. Não é difícil, se nós tivéssemos a humildade de perguntar para Deus. E aí talvez seja o obstáculo que nós estamos encontrando. O obstáculo que nós estamos encontrando. Sabe o que chama isso? Que Deus chamou de trapo de imundice. Trapo de imundice. É a chamada justiça própria. Própria. Cada um estabelece a sua própria justiça. Cada um quer fazer do jeito seu. E não pergunta para Deus. E eu já falei, são nas pequenas coisas. Às vezes, até mesmo, porque nós, gente, nós não podemos. A partir do momento que nós nos convertemos a Ele, nós não podemos mais fazer aquilo que nós queremos, não. Amém? Acabou. Jesus disse, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Então, quando eu me converto a Deus, a minha vontade deixa de existir. Eu não vivo, Cristo vive em mim. Então, aí, eu tenho que fazer a vontade de Deus. A Virgínia vai fazer a vontade de Deus. A Lucélia vai fazer a vontade de Deus. Né? A Fernanda vai fazer a vontade de Deus. Então, tem que haver aí unidade. Há unidade, existe a unidade. Mas se cada um, resolve fazer, cada um tiver o seu Deus, Nós não vamos a lugar nenhum. Quem concorda? Cada um tiver o seu Deus, nós não vamos. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Jesus disse que quanto mais aproximasse o fim, menos haveria fé. Em consequência, menos unidade, menos gente crendo do mesmo jeito. Menos gente na arca, menos gente na arca. Quanto mais aproximasse o fim, os homens se tornariam egoístas, amantes de si mesmo. É isso. O que é amante de si mesmo? Não, eu faço do jeito que eu quero. Eu faço do jeito que eu quero. Gente, isso é triste demais. E começa com as pequenas coisas. As pequenas coisas. Como eu acabei de falar, às vezes é o aluguel de uma casa. Às vezes é a aquisição de uma bicicleta. Né? Às vezes é o quê? Vai comprar. Você, a gente não, depois quer a bênção de Deus. Então, você diz assim, compra o carro, aí depois leva o carro e abençoa, Senhor, esse carro. Amém? O Senhor abençoa ou o Senhor não abençoa, de qualquer jeito, o Senhor vai ter que abençoar. Porque agora eu vou andar nesse carro. Aí Deus fala, mas o que eu vou fazer? Não, o jeito que tem é eu abençoar esse absurdo. Não é não? Aí outro dia nós ainda estávamos comentando aqui que o sujeito compra urubu voando, né? Não compra urubu voando? Aí eu compro e pede a Deus para abençoar. Senhor, aqueles urubus ali são meus, o Senhor abençoa. Amém? Não deixa faltar a carniça para eles. São meus, aqueles urubus, eu comprei todos. Então nós fazemos ou não fazemos a vontade da carne e do pensamento? Quem estava lendo aí? E ele vos vivificou, onde estava isso aqui?
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
Pronto, é isso aí. No fim, é uma pessoa que faz a vontade da carne, do pensamento, ele sofre mais ou sofre menos do que os outros? Atenção, você pode responder todo mundo ao mesmo tempo, se quiser. Uma pessoa que faz a vontade da carne e do pensamento, ele sofre mais ou sofre menos do que aquele que faz a vontade de Deus? Menos. Menos. Vamos de novo, acho que você talvez não tenha entendido. Uma pessoa que faz a vontade da carne e do pensamento sofre mais ou sofre menos do que aquele que faz a vontade de Deus? Menos. Por quê? Quem faz a vontade de Deus sofre mais. Talvez seja por causa disso que ele não pergunta para Deus. Né? Alguém chegou, não sei se... Foi um dos filhos meus, dos filhos meus, que falou assim, não, o senhor vai orar, eu tenho certeza que Deus vai dizer que não. O senhor vai orar e Deus vai responder que não. Então, ele resolve fazer sem perguntar para Deus. Concorda? Não é assim que você faz também? Aí, tá vendo? Achei um parceiro aqui. É assim que a gente faz. Você sabe que ele vai responder que não. E se ele responder, você vai fazer do mesmo jeito? Aí, ó. É interessante, né? Muito bom o testemunho do irmão. O testemunho do irmão aqui é, ué, vamos falar a verdade, né, Fabrício? Falar a verdade. Falar a verdade. Vocês ouviram o testemunho dele ou não? Quer ouvir?
Não.
Não, ele se enganou. Mas ele, é como ele está dizendo aqui, falou, ó, se Deus falar que não, ele vai fazer. Então é melhor não perguntar para Deus. Você não vai deixar de fazer. Aí nós fazemos tudo. Aí depois de pronto, depois de que você faz, depois que você arruma tudo, aí você pede. Pai, eu queria que o Senhor abençoasse. Oh, meu Jesus. Pai, eu estou indo para o Japão. Passear, eu estou indo passear no Japão. E eu queria que o Senhor me abençoasse. Aí você tem que, amém, meu filho, você perguntou para Deus se era para ir para o Japão, você perguntou para Deus se devia, se podia, se era hora, se era época, né? Você perguntou para Deus, não, não perguntei não. Mas eu quero a bênção, sem a bênção do Senhor eu não vou não. Ah, não vai não? Aí você é muitas vezes forçado, por exemplo, Esaú e Jacó. Jacó foi, pegou uma bênção. Meu filho, ó, o que você fizer, aonde põe o seu pé será abençoado. O que, onde você botar a sua mão será abençoado, entendeu? O seu gado no campo será abençoado, a sua extração de minério será abençoada, etc, 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 etc. Aí Jacó recebeu a bênção, foi embora. Aí Esaú chegou, falou, eu também quero a bênção. Mas eu não posso dar a mesma bênção que eu dei para o outro, eu não posso dar para você. Aquela bênção é dele. Aquela é dele. Eu vou abençoar você também. Mas não com a bênção que eu abençoei o outro. Eu vou abençoar você também. Amém? A sua mulher não vai ser a mulher dele. A mulher dele é dele. O gado dele é dele. As coisas dele é dele. Ele chegou na frente e recebeu uma bênção. E nós poderíamos ser abençoados demais se nós perguntássemos para Deus, nós pedíssemos a Deus, Senhor, abençoa aí, Senhor, eu quero a bênção do Senhor. Mas aí a gente não pede, outra pessoa vem e pega a bênção. Porque o outro foi lá, teve coragem de chegar e se humilhar e entrar diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou querendo isso, mas eu preciso da sua bênção. Quero que o Senhor ou autoriza ou não autoriza. Vamos supor que aquilo não vai dar certo, o avião vai cair. Então Deus fala, diz a você, meu filho, eu abençoo você, mas não quero que você vá nessa viagem, você vai na outra. Ah, mas eu queria era nessa e tal. Peraí, você vai na outra. Vai para outro lugar. Não tem só o Japão. O certo é que falta, né? A verdade é que falta. E a gente insiste em fazer como era antes. Antes nós vivíamos assim. Antes nós vivíamos assim. Quando nós passamos a servir a Deus, nós passamos a obedecer a Deus. E agora, eu não posso mais fazer o que eu quero. Eu sou dirigido por Deus, eu sou guiado por Deus. Então eu preciso da palavra de Deus. Amém? Deus chegou, falou para o profeta, vai lá e fala para, humilde sabe, para quem foi humilde? Que Deus falou para o profeta ir lá avisar o rei que não fosse para aquela guerra, que ele não ia abençoar. Quem foi? Hã? Rei Acabe. Aí. E ela acabou. Né, Silvão? É. Deus falou, olha, fala para ele que não vai. Porque eu não vou abençoá-lo, não vou estar com ele na lila, naquele negócio, não. E quando Deus abençoava, pode ir, que eu vou entregar os inimigos nas suas mãos. Às vezes tinha uma meia dúzia de filhos de Deus, de israelitas, hebreus. Assim existia assim, um exército que não podia comparar em tamanho com o exército que vinha contra. Mas o rei só ia com a bênção de Deus. Aí chegava lá, acontecia milagres. A retirada do povo do Egito. Aquele mundo de gente saindo do Egito, tudo caminhando a pé, puxando carroça, aquela dificuldade danada. E tinha que atravessar, porque no seu caminho Deus falou, já tinha mostrado a direção, era ali. E eles tinham que atravessar aquele lugar, que tinha que atravessar o mar tinha que... Aí, ele foi naquela direção. Por quê? Porque Deus tinha autorizado, Deus tinha abençoado, falou para ele, vai, e eu vou ser com você, pode ir. E ele caminhou naquela direção. E chegou o mar, abriu, e passou todo mundo primeiro. E eles ouvindo o barulho dos cavalos que vinham atrás. Eles ouviam o barulho. O inimigo está vindo, o inimigo está vindo. O inimigo está vindo, certamente, né, ficava andando e olhando. O inimigo está vindo. O inimigo entrou dentro do corredor ali. E o povo andando e o inimigo atrás. Mas quando subiu o último lá, a água fechou. Todos os inimigos estavam ali dentro do corredor e a água fechou. Amém? Certo, gente? Jacó. A história de Jacó. Finca a vara lá, confia em mim. Mas Jacó ia falar com Deus, ele conversava com Deus. Senhor, Labão, olha, Senhor, Labão, ele não está indo, ele não está certo comigo. Senhor, Labão fala para mim uma coisa e faz outra. Senhor, como é que eu faço? Eu estou aqui, eu quero casar com a filha dele. Mas eu falo uma coisa e ele faz outra, eu estou, né? Deus abençoou Jacó? Abençoou Jacó? Abençoou Jacó. Porque Jacó falava, conversava com Deus, foi lá e Deus falou para ele, olha, pega uma vara, risca a vara e põe lá onde as ovelhas bebem água, você põe lá. E as ovelhas vão nascer do jeito que elas serão suas, são ovelhas malhadas. Porque a coisa mais difícil era a ovelha malhada. Mas começou a nascer a ovelha malhada. Amém, gente? A gente precisa acreditar no Deus que nós temos. Nós precisamos acreditar e conversar com Deus. E pedir a Deus e falar com Deus. E Deus, então, se ele falar para você, vai e eu vou ser contigo, acabou. Amém? Vai e eu vou ser contigo. Você pode ir, com certeza que ele vai ser com você. Agora, é muito melhor você obedecer a Deus porque você terá certeza de que por maior que seja a sua dificuldade, o seu sofrimento, O resultado será positivo em seu favor. Amém? Eu vou ler de novo e você vai ver bem claro aqui, ó. E ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo. Como é que você anda hoje? Como que você anda hoje? Que jeito? A diferença está em perguntar e não perguntar. Andar segundo o curso do mundo é fazendo aqui, ó, no versículo 3. Lembra-me, versículo 3.
Entre os quais, todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
Bom, esse é o grande problema. Se você continuar fazendo a vontade, se você continuar fazendo a vontade da carne e do pensamento, e não perguntar para Deus. Vai durar. Vai chegar um momento em que você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Por que que eu não dei ouvido a Deus quando Deus falou comigo? Que hora que Deus falou com você? Que dia que Deus falou com você? Hoje, agora. Experimenta. Perguntar para Deus. Pode ser a coisa mais bonita, pode ser, sabe, a aparência do mundo engana. A aparência engana, pode ser a coisa mais bonita. Experimenta perguntar para Deus primeiro. Eu já contei aqui para vocês, né, a história quando eu estava no exército, que eu recebi um convite para ir, um convite irrecusável. E eu orei. A vontade minha era ir. A vontade minha era ir. A igreja, naquela época, tinha, na época que eu recebi o convite, a igreja tinha 9 pessoas. Tinha 9 pessoas. Eu podia ter ido e largado os 9. Eu podia ter ido e largado os 9. Ó, irmão, vocês, agora vocês se arrumam aí, pronto, eu vou embora. Mas por causa dos 9, eu resolvi perguntar para Deus. Eu cheguei a pensar, bom, eu chego, era ir para Fortaleza, inclusive. Eu cheguei a pensar de chegar lá em Fortaleza, falei, não, eu chego lá em Fortaleza, vou fazer. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer em Fortaleza. Mas eu resolvi perguntar para Deus. Eu tinha um prazo X para responder se eu aceitava ou não. Era um convite particular. O comandante chegou, entregou o rádio na minha mão, falou, olha, Fleury está aqui, um convite, né? Era o Colégio Militar de Fortaleza, eu lembro até hoje. Meu menino era pequeno, era a melhor coisa que uma pessoa... É um prêmio para o militar. Por quê? Porque eu ia chegar lá, colocar meus meninos na escola, não ia pagar nada. Escola, né? De lá, o Alisson ia para Campinas, do Colégio Militar de Fortaleza, ele já tinha entrada direto no colégio, na preparatória em Campinas. De Campinas ele ia para a academia, hoje ele seria um oficial. Hoje ele seria um oficial do exército. Deus não quis, meu filho. Deus queria que você fosse o que você é. Deus queria que você fosse o que você é. Mas a vaidade da gente é tão grande, que você não pensa outra coisa, você pensa no seu filho oficial do exército. Amém? E ali eu ia encaminhar meus netos. Eu ia botar tudo ali, ó. Daniel ia estudar lá também. Daniel. Talvez hoje você fosse professor no colégio militar. Mas eu perguntei para Deus. E Deus me respondeu em sonho. Não. A resposta era negativa. E é por isso que eu estou aqui, sofrendo com vocês. Amém? Não saí de Goiânia mais. Legal? Ah, é? Deixa não. A Virgínia tá falando aqui que ela... Porque eu lembro disso. Que nessa época, a gente estava dando assim, as primeiras idas a Pires do Rio, né? O pessoal de Pires do Rio, a Onília, o pessoal estava vindo em Goiânia para poder, para ouvir. Aí, a Virgínia está dizendo aqui que ela ouviu, ela, né, graças a Deus, que ela está testemunhando a meu favor aqui, para não dizer que é uma história fiada. Foi uma coisa que realmente aconteceu. Aí eu cheguei, o último prazo era segunda-feira, eu cheguei, falei, Senhor, domingo. Cheguei domingo, a última oração foi domingo. Senhor, amanhã eu tenho que dar a resposta. Domingo para segunda eu acordei com a resposta. Não fiquei triste, não tive nada. Cheguei lá, fiz o rádio, pedi ao comandante para assinar, o coronel, você não vai aceitar, você ficou doido, você vai perder uma oportunidade dessa. Coronel, não tem nem como explicar, mas eu não posso ir. Amém? Fui, passei o rádio, agradeci o convite, mas não podia ir. Amém? seja feita a vontade de Deus. Depois disso, eu já fiz quantos casamentos, quantos filhos nasceram dos casamentos, né? Quantas pessoas foram batizadas, quantas pessoas converteram, quantas pessoas, né, passaram por aqui, quantas palavras foram ministradas, quanto eu sofri, né? Mas hoje eu tenho a minha consciência tranquila de que eu me orgulho de ter feito a vontade de Deus. Amém? Vamos lá, voltar lá em João 17. Nós estamos terminando. Então, versículo 20. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Por que que ele colocou este detalhe aqui? Por que ele colocou esse detalhe? Como é que você pode ser um? Como é que você pode ser um conosco? Como é que você pode ser meu irmão? Como é que você pode participar dessa luta, dessa, como é que fala? Dessa o quê? Me ajuda aí. Dessa ideia, como é que você vai ser capaz de também fazer a vontade de Deus se você não acredita? Se você não abraça a coisa, não veste a camisa, você não abraça. Jesus disse, quem põe a mão no arado, aquele que me segue, pega a sua cruz e siga-me. Hoje eu ainda estava comentando com a irmã, que quando a gente pega a cruz, com aquela animação danada, a cruz está... Ela queria que ela está? Como? Leve. Mas na medida que você vai andando, a cruz vai ficando pesada. E a tendência é pesar cada vez mais. Será que você não deixou sua cruz lá atrás? Será que você não largou essa cruz lá longe, não sei aonde? Ou você continua carregando a sua cruz? Ou você vai levar a sua cruz até o fim? Ele disse, pega a tua cruz, toma a tua cruz e siga-me. Amém? Eu quero finalizar, é bom a gente sempre finalizar de uma forma que vocês entendam o que foi falado. Gente, tem como haver unidade entre nós se cada um pensa de um jeito? Hã? Então acabou. O que é que pode nos unir? O que que Deus fez para nos unir? Fala, Ramiro, mais alto. O Evangelho. A única coisa que pode nos unir é o Evangelho. Por exemplo, você vê... Os deputados, eles são unidos. são unidos. Por quê? Porque cada um defende o seu ponto de vista. Eu pergunto, os partidos são unidos? Não. Os ministros são unidos? Não. Cada um, volta e meia, você vê que um ministro é arrancado daqui, passado para lá, tal. Tudo isso é interesses, são interesses. O sujeito está aqui para fazer a vontade do outro, está ali, e etc. Então, são interesses, são coisas realmente do mundo. A única coisa que pode unir um povo numa só fé, um só interesse, uma só filosofia, um só pensamento, é o Evangelho. Amém? Então Jesus disse, eu rogo por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. O que nos une é a palavra. O que nos une é a palavra. É fundamental a palavra. Então nós pregamos quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira, nona, domingo-feira. Todo dia nós falamos aqui. Com qual finalidade? Unir. Colocar a pessoa no corpo de Cristo. Até que todos cheguem à unidade da fé. Efésios capítulo 4. Para que todos cheguem à unidade da fé. Se nós vamos lá em Fortaleza, nós temos que chegar lá e falar a mesma coisa. Se nós vamos lá Palma, tem que chegar lá e falar a mesma coisa. Eu não posso falar uma coisa com vocês aqui um dia e outro dia falar outra. Eu só falo a mesma coisa. Se você me perguntar na rua, em qualquer lugar, o pensamento é o mesmo. Né? Então essa é a nossa luta, esse é o nosso trabalho, amém? Às vezes a gente sofre, porque a cruz vai ficando cada vez mais pesada. Amém? Porque você tem que sustentar, você tem que sustentar o Evangelho, a palavra que Deus, ele disse, guardei a tua palavra, amém? O povo errou, lá atrás, porque não conseguiu fazer o que Jesus fez. Jesus, ele sustentou, ele aguentou firme. Um último versículo aí, Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, versículo 3. Presta atenção nesse versículo, você vê. Presta atenção. Lê, por favor, filho.
Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça.
Lê de novo, só esse pedacinho.
Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça.
O que mais?
Não se sujeitaram à justiça de Deus.
Amém. que aconteceu com esse povo? Não conheceu a justiça de Deus. Quer dizer, não sabia o que Deus queria. Então resolveu estabelecer a sua própria justiça. Então é isso, gente. Você corre o risco de estabelecer a sua própria justiça. E não saber o que Deus quer. A vontade de Deus para mim pode ser uma completamente diferente daquela que eu penso. A vontade de Deus pode ser para mim uma completamente diferente daquela que eu penso. Amém? Não conhecendo a justiça de Deus, estabelece a sua própria justiça. Amém? Mas vamos ficar lá com João 17, antes, quando ele orou por nós e pediu, Pai, que eles sejam um. Pai, que eles sejam um como nós somos. Pai, ajuda. Ajuda eles. Pai, tem misericórdia deles. Que eles sejam um. Amém? Como nós somos. Essa unidade é difícil. Ela é difícil. Mas nós precisamos encontrar um jeito. Amém, Uel? Tem que encontrar um jeito. Amém. Vai aí, filho. Deu para entender, Levinha? Você pergunta para Deus, tu que sabe fazer essa pergunta para Deus?
Tudo não.
Tudo não.
Às vezes a gente esquece. Coisas assim, igual você falou, nas mínimas coisas para a gente perguntar, e as mínimas a gente, isso aí eu mesmo vou fazer. Vai lá e leva na cara.
Amém. Você pergunta para Deus, Lucélia, tu que sabe fazer, você... Hã?
Não, senhor.
Não. Mas quase ninguém pergunta, né? Pergunta, Fê?
Não.
Né? Esquece, né? Well, que você entendeu, deu para entender?
É, entendi. Igual você falou no começo, assim, a gente... Aquele versículo que você leu, que em outro tempo, Paulo falando com quem tinha crido, né? Nós andávamos fazendo a vontade da carne, do pensamento, etc. Mas agora, não pode ser mais assim, né?
É.
Igual você falou no final, a gente precisa procurar alguma forma para mudar isso, né? Então, assim, se a gente chegou à conclusão, acho que todo mundo concluiu que... A conclusão foi essa, todo mundo concluiu que não está perguntando para Deus, que a gente faz o que dá na cabeça, que a gente não consulta a Deus. Mas se a gente quer mesmo ser salvo, igual você está falando esses dias, né? Se a gente quer salvar a nossa alma, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar, tem que passar a consultar a Deus. Ou então a gente está brincando de ser igreja, de ser povo de Deus, porque se a gente não dá a satisfação de nada do que a gente faz para Deus, é muito complicado. Eu não sei o que a gente tem que fazer também não, mas tem que fazer. Interessante que você estava falando aí, um dia desses eu fiz perguntei uma coisa para Deus e Deus me respondeu num salmo. O salmo 5, ele fala assim, né? De manhã, apresenta ao Senhor a minha oração e fica esperando uma resposta. E aí eu fiquei assim, fiquei muito triste porque...
Salmo 5?
É, 5. 5, 3.
Salmo 5, 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Isso, Davi. Pela manhã eu vou consultar o Senhor e vou ficar esperando Resposta. A gente acorda de manhã já correndo, né, rumo às coisas, e já acorda de manhã, já não pergunta, o telefone já toca, e etc. Davi não era assim, não. Pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã, Senhor, o Senhor vai ouvir a minha voz, que eu vou falar com o Senhor de manhã. Me apresentarei a ti e vigiarei. E vou ficar esperando resposta. É bom demais. Olha, é uma coisa mais boa que existe, é a pessoa andar com Deus. Isso é que se chama andar com Deus. Andar com Deus. Isso é que se chama andar com Deus. Foram poucos homens na terra que conseguiram andar com Deus. Amém? A escritura diz que Enoque era um homem que andava com Deus. E Enoque foi transladado, ele sumiu. Morreu, não. Amém? É isso que significa andar com Deus. Pode continuar.
É, então, assim, igual eu estava falando para você, é muito difícil a gente perceber, e foi isso que Deus falou comigo, falou, olha, a pessoa que anda comigo, ela vai falar comigo e vai esperar uma resposta, e é igual o senhor falou. A gente não... Às vezes a gente até pergunta. Você pode até perguntar um dia. A gente pergunta hoje e quer a resposta hoje. É. E se Deus não falar, a gente faz aquilo que a gente acha que está certo. Aí depois que fez tudo errado, que está aquela bagunça, isso aí que falou no final também é interessante, né? Que a gente estabelece a própria justiça. Porque a gente estabelece a própria justiça, mas a gente acha que está certo.
É.
A gente nunca acha que aquilo que a gente está fazendo não está agradando a Deus. A gente não perguntou, estabelece a própria justiça, faz o que tem tudo errado. E depois ainda fica sem entender por que não deu certo. Porque acha que está certo. É. Entendeu? E aí é complicado, porque aí a gente vai ter que fazer igual você falou. Aí depois que já fez, que já está feito, aí Deus, como se Deus fosse obrigado a concordar com aquilo.
É.
Às vezes está tudo errado. Nada agrada a Deus, foi tudo feito contra a vontade de Deus, depois a gente ainda quer que Deus abençoe. Senhor, tem misericórdia, abençoe. Isso é muito, muito ruim. Né? Igual você falou, a gente precisa mudar. Se a gente quiser ser salvo, se a gente quiser livrar a nossa alma do inferno, da angústia, da tribulação, a gente vai ter que aprender a consultar mais a Deus e a fazer aquilo que Deus fala com a gente. Se Deus não fizer, o ideal seria que a gente não fizesse nada, enquanto Deus não respondesse.
Amém. Imagina o quanto a nossa vida seria uma bênção se nós, tudo que fôssemos fazer, consultássemos a Deus, perguntássemos a Deus, porque Deus vai livrar você. E a providência de Deus, a escritura diz que assim, que a bênção de Deus não causa dores. Aí a gente vai para outro lado, no caso, Esaú e Jacó. Você vê a história de um e a história de outro. A bênção de Deus foi aquela que Jacó levou. A bênção de Deus, ela não causa dores. E aí você tem uma outra bênção. Não, isso aqui é uma bênção. Nossa, esse negócio é uma bênção. Quantas vezes eu vejo irmãos falar, nossa, eu fiz esse negócio tal, isso aqui é uma bênção. Você perguntou para Deus? Quem que falou para você que é uma bênção? Quem que disse que é uma bênção? É você que está achando que é uma bênção. Presta atenção. A bênção de Deus, ela não causa dores. E aquela bênção que você mesmo determinou, essa... No fim, ela a marca. No fim, ela é a marca. Amém? Amém, filho? Mais alguma coisa? Júnior? Pastor Júnior? Pastor João. Não.
Interessante aquela parte que o senhor mostrou no início, que Jesus falou assim, ó, esse é o povo que tu me deste.
Como?
O senhor falou assim no início, esse é o povo que tu me deste. Aí o senhor foi explicando, né? Quem é esse povo que Deus deu para ele? É o povo que teve a unidade com ele. Então, o senhor falou, que eles sejam comigo, com o Senhor, como eu sou com
é,
o Senhor.
Isso,
então, eu estava observando. A força é a unidade, né?
É, exatamente. Ele exigiu de Deus. Ele falou, ó, aqueles que o Senhor me der, eu quero que ele tenha unidade comigo. Amém? Assim como eu tenho unidade com o Senhor. Ele realmente colocou uma condição. Ele colocou uma condição. Eu quero esse povo, eu quero que o Senhor me dá esse povo. Mas eu quero que esse povo tenha unidade comigo, como eu tenho unidade com o Senhor. Ele falou, olha, eu glorifiquei o Senhor na terra. Eu fui fiel ao Senhor na terra. E eu quero que esse povo também seja fiel a mim. Em outras palavras, é isso, gente. Eu quero esse povo. Mas eu quero que esse povo seja fiel a mim. Assim como eu glorifiquei o Senhor, esse povo tem que me glorificar também. E aí, então, vem a bênção. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer abençoado. Bem-aventurado, tem um mundo de bem-aventuranças, tem um mundo de bênçãos. Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos celestiais, bênçãos preciosas, bênção que só teria direito os anjos. Deus abençoa a gente. Espera em Deus. Esse dia nós estamos falando sobre a alma. Espera em Deus. Calma. Esse dia eu estava apavorado, nervoso, com, né, dias atribulados, fui orar. Deus também deu uma visão. Ele tinha na mão o mundo. Aí ele, né, se dirigiu a mim, né, falou, meu filho, tenha paciência, calma. Tenha paciência que eu tenho o controle na minha mão. Eu tenho tudo sob controle. Está nas minhas mãos. Ele tinha a terra na mão. Né, Fernando? Foi assim mesmo? Amém? Buscar-me-eis e me acharei. Você vai achar, você vai encontrar Deus. E vai andar com Deus, você vai andar com Deus. Amém? Então vamos curvar nossas cabeças. Acabou aí, Júnior? Acabou? Você não falou tudo, não falou? Hã? Então fala, fala, fala. Eu entrei na sua frente, fala, conclua. Amém. Amém, vamos ficar... baixar nossas cabeças, vamos curvar nossas cabeças, vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus. Senhor, me ajuda a ser um com o Senhor. Me ajuda a ter a mesma fé que o Senhor teve. Me ajuda a ser como o Senhor foi. Me ajuda, Senhor, confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Saber que o Senhor não... Olha, como o Senhor disse, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, Será que o Senhor, que é bom, vai nos dar coisa ruim? Por que não esperar no Senhor? Por que não confiar no Senhor? Por que não esperar no Senhor? Saber que o Senhor tem o melhor para nós. Amém? Graças te damos pela reunião, pela permissão, pela saúde, porque não estaríamos aqui se o Senhor não nos desse saúde. Não estaríamos aqui se o Senhor não nos desse força. Se o Senhor não colocasse a sua palavra em nossa boca, se o Senhor não nos desse fé, entendimento, não estaríamos aqui se a vontade do Senhor não fosse essa. Eu tenho certeza que o Senhor conhece o coração de cada um de nós e sabe qual é a intenção do nosso coração. E eu sei que nesse momento, toda a igreja que está aqui tem o seu coração voltado para o céu, tem o desejo de ser guiado, dirigido pelo Senhor. Se o mundo, com a sua tribulação, tem nos afastado, tem nos dificultado, o Senhor nos ajude, o Senhor nos socorra, o Senhor é o nosso socorro, nosso refúgio, o Senhor vai nos ensinar, o Senhor vai ter misericórdia de nós, eu tenho certeza. Vai fazer com que cada um de nós, ao amanhecer, faça ali como o Salmo 5. Se apresente a Deus. Nós não estamos perdendo 10 minutos de manhã, mas nós estamos ganhando o dia todo. Quando nós apresentarmos ao Senhor toda manhã, por 10 minutos, por 5, 15 minutos, e dizer ao Senhor que estaremos vigiando, que estaremos prestando atenção na direção que o Senhor nos dará naquele dia. Estaremos vigiando para perceber qual é o caminho que o Senhor vai nos dar naquele dia. Obrigado, Pai, para que nós sejamos um, para que toda a igreja seja guiada por um só Deus, um só Senhor, uma só fé. Amém. 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 Presta bem atenção. É o que precisa.